suficiente para comprovar que uma pessoa está apta para trabalhar ou que tenha cometido fraude ao receber benefício por incapacidade. Em nota, o Santander informou que discorda do entendimento e que irá recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Dois homens presos por suspeita de participar do roubo de joias do Museu do Louvre, em Paris, na França, em outubro do ano passado, afirmaram à polícia que receberiam até 25 mil euros pelo serviço. Eles também disseram que o crime foi planejado por um mentor que ainda não foi identificado. Os depoimentos foram dados em junho e divulgados pelo jornal Le Monde. No horário de Brasília, agora 9 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
A gente entrou no segundo semestre do ano, então está no momento da gente fazer uma espécie de balanço. Como é que está o mercado de carros novos aqui no nosso país? Porque está bem agitado, viu? Não só pela chegada de várias marcas que você tem acompanhado aqui no CBN Auto Esporte, várias dessas principais novidades, mas isso está fazendo também com que as montadoras que já estavam por aqui estejam agilizando alguns lançamentos, fazendo promoções. O mercado está aquecido e tem muita coisa para a gente poder entender de como essas marcas novas que estão chegando estão se consolidando por aqui, como as marcas ainda mais recentes vão fazer para chegar no mercado tão aquecido e como as marcas que já estavam por aqui vão tentar fazer para ter o gostinho do consumidor, para ter a preferência do consumidor. E afinal, quais são as marcas que estão conseguindo conquistar a preferência do consumidor e o espaço na garagem do brasileiro? Aliás, o brasileiro está comprando também bastante carro nesses últimos meses. A gente vai fazer um compilado disso tudo para você entender como é que foi esse primeiro semestre e o que, que a gente pode esperar do segundo semestre, que costuma ser mais agitado do que o primeiro. Então, se já teve muita coisa para a gente falar, vai ter muito mais ainda nas próximas semanas. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes. Pois é, o mercado brasileiro de carros está bem aquecido em 2026, bem acima, inclusive, das projeções, porque ano de Copa do Mundo, ano de eleição, sempre tem aquele receio de que seja um ano mais parado ou que as pessoas fiquem receosas de trocar de carro. Mas não é isso que vem acontecendo, pelo contrário, né? A gente vai depois se debruçar mais nos números, mas a gente teve um crescimento de 18,5% no volume de emplacamentos de carros novos, né? Ou seja, no volume de carros, e 8,8% no volume de produção de carros no Brasil. A produção de carros vem crescendo acima do esperado, isso é uma boa notícia para a indústria brasileira, só que é um crescimento que representa menos da metade do crescimento de vendas. Uhum. Ou seja, o volume de carros importados que está sendo vendido no Brasil é um volume muito grande, principalmente dessas marcas novas chinesas, que estão no mercado brasileiro, provocando aí um reboliço no mercado brasileiro nos últimos anos. E uma delas em especial, né, que a gente vai falar, é a BYD.
A BYD, né? Que está conseguindo conquistar ali espaços significativos nos rankings de vendas, né? A gente vai detalhar isso. Você falou que o desempenho está sendo melhor até do que as projeções, e isso literalmente, a Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras que produzem aqui no Brasil, ela costuma iniciar um ano dando uma projeção. Ó, até o final deste ano, nossas empresas devem produzir tantos carros, vender tantos carros e assim por diante. Só que esse mercado está tão aquecido que eles tiveram que fazer quase que um meia-culpa. Dizer, não, a nossa previsão vai ser ultrapassada e devemos fechar o ano vendendo mais carros do que a gente tinha previsto. Eles acabaram, essa semana agora que passou, de revisar esse número e passaram para mais de 3 milhões de carros que devem ser vendidos esse ano. Se isso se confirmar, vai ser a primeira vez desde 2014 que o mercado brasileiro passa dessa marca de 3 milhões de carros vendidos num ano. apesar do contexto que a gente está vivendo, Léo, que não é o contexto do... Você falou aí de algumas sazonalidades que acontecem, a Copa, as eleições, isso tudo de fato pode impactar, mas a gente ainda tem também uma taxa de juros que, apesar de estar caindo, está num patamar muito alto, muita gente endividada, níveis de endividamento que o país nunca teve, e com isso tudo, quando você junta essas duas questões, quem bate na porta do banco hoje em dia está com mais dificuldade de acesso a crédito, ainda que esteja conseguindo. Aliás, a gente vai falar mais sobre isso também adiante aqui num outro momento da nossa conversa. Apesar desse momento difícil, ainda assim as vendas estão aquecidas. Esse é um fenômeno interessante, né?
É interessante e eu, né, na minha concepção, isso tem muito a ver com o preço dos carros, né? O que acontece? É a chegada dessas novas marcas, desses carros importados chineses, vem pressionando os preços para baixo, né? Então, carros que antes estavam na faixa já acima de 200 mil reais, né, SUVs médios e tal, hoje estão sendo comercializados por 160, 170, 180 mil reais. Isso vai gerando um efeito em cascata, né? Fora a questão dessas novas marcas, novas tecnologias de eletrificação, né? Ter o seu primeiro carro híbrido, ter o seu primeiro carro elétrico. Isso está estimulando as pessoas a trocarem de carro e a buscar, né, a sua troca de carro nesse ano de 2026.
E tem números que chamam muita atenção, né, Léo? Quando a gente olha no detalhe, quando a gente analisa ali quais são esses importados que estão sendo vendidos, quais são esses carros que estão vendendo muito bem. Me chamou muita atenção o índice desses eletrificados, quando a gente compara com o que eles já foram e com o que eles estão sendo agora no mercado. Entre os eletrificados, nesse primeiro semestre, foram 130 mil unidades vendidas. Dessas 130 mil, 70 mil foram nacionais, e aí podem ter os híbridos flex que a gente tem produzidos por aqui, tem também os híbridos leves que entram nessa conta, e 60 mil importadas. Veja que já está quase 50%, 50%. Em junho, os eletrificados tiveram participação recorde, quase 21% do mercado. E em um ano, a quantidade dos carros chineses enviados aqui ao Brasil dobrou. Passou de 70 mil para 140 mil. Ou seja, entre as marcas que estão aí fazendo boa parte dessa festa, Léo, de vendas, a gente está falando dessas chinesas que estão apostando muito na eletrificação e principalmente a BYD, que está conseguindo, inclusive, emplacar feitos históricos no mercado brasileiro, né? Chegar a níveis que essas chinesas nunca tinham chegado.
Exatamente. Antes da gente falar da BYD, né, só na questão até dos preços, agora no segundo semestre a gente vai ter a recomposição da alíquota máxima de imposto de importação para carros híbridos elétricos. Então, todos os carros que estão entrando no Brasil a partir de 1º de julho estão pagando elétricos e híbridos, né? A combustão já pagavam isso. Elétricos e híbridos importados estão pagando 35% de imposto de importação, que é a alíquota máxima. Aí o governo abriu uma exceção para aqueles kits, né, de montagem CKD, SKD, uma cota lá de 463 milhões de dólares que a Anfav, as montadoras já instaladas aqui, ficaram pistolas com isso, uma medida que claramente favoreceu a BYD, porque a BYD, a própria BYD está com um cronograma meio atrasado para virar a sua fábrica de uma produção CKD para uma produção plena. Eles estavam previstos para fazer isso agora na virada desse semestre, mas eles ainda não conseguiram finalizar a outra parte da fábrica deles. Enfim, então eu estou falando tudo isso para dizer que é possível que em algum momento no segundo semestre a gente vai ter que acompanhar se essas marcas chinesas vão repassar esse aumento de imposto para o consumidor. E a gente sabe que muitas marcas chinesas fizeram grandes volumes de estoque de carros até o final de junho para ir distribuindo ao longo desse segundo semestre, mas em algum momento esse estoque vai acabar. E quando esse estoque acabar, o que vai acontecer? Esse preço vai subir ou essas marcas vão absorver esse aumento para manter o preço competitivo e ganhar a fatia de mercado? Essa é uma grande questão que vai permear o segundo semestre. Dito isso, respondendo a sua pergunta sobre a BYD, é uma coisa realmente impressionante. A BYD já é uma das quatro marcas de carro mais vendidas no mercado brasileiro. E eles conseguiram isso num período de apenas 5 anos atuando no mercado de automóveis. E sem ter uma fábrica. Ele já tem uma fábrica no Brasil, mas sem ter uma produção com toda a cadeia de nacionalização feita aqui. Eles ainda estão construindo essa, essa cadeia, né, de nacionalização para ter uma produção completa dos carros aqui.
Basicamente, boa parte dos carros que eles produzem, eles, na verdade, contam com peças, a produção deles foi feita na China e eles vêm ou totalmente montados ou as peças chegam aqui para eles montarem literalmente o carro, mas a produção foi feita lá na prática.
Exatamente, e você ter uma marca nessa circunstância, estando entre as quatro mais vendidas, atrás apenas da Fiat, da Fiat ou do grupo Stellantis, né, que é dono da Fiat, da Volkswagen e da Chevrolet, e à frente de marcas como Toyota, como Hyundai, Renault, Honda, que tem fábricas operando aqui já, né, com uma cadeia de produção mais completa, é assustador, é de realmente de ficar impressionado.
E não à toa, você até trouxe números, Léo, para a gente falar aqui com os nossos ouvintes, que mostram como as montadoras que já estavam instaladas aqui no nosso mercado estão, de fato, sofrendo com todo esse movimento. Não só pelo bom desempenho da BYD, que eu acho que é o movimento mais evidente disso que a gente está falando, mas a GWM também está indo bem, que é uma outra chinesa que já está também instalada há um pouco mais de tempo, também está indo bem, tendo algumas altas nas vendas dela. E mesmo as montadoras chinesas mais recentes, que ainda não têm patamares tão grandes para apresentar para o público de vendas, Omoda Jayco e Geely, mesmo que elas ainda não ocupem um espaço tão grande, elas já estão abocanhando de pouco em pouco a preferência do consumidor. E isso está trazendo um impacto significativo para muitas das marcas que já estavam instaladas no Brasil, né, Léo?
Exatamente. Essas marcas, né, que você falou, até Omoda Jayco, a própria Geely, elas já aparecem com, entre as 15 marcas mais vendidas no Brasil na modalidade varejo, ou seja, para o consumidor comum, né, pessoa física. Então, junto com outras chinesas, né, a própria GWM, a Caoa Chery, a BYD. Então, ou seja, o nosso top 15 de vendas, principalmente no varejo, praticamente metade dele já está sendo ocupado por marcas chinesas.
Bom, essa discussão toda, ela é boa porque tem todo esse aquecimento do mercado que a gente está falando por aqui e tal. E eu achei interessante perceber também o seguinte, sobre esse bom desempenho da BYD aqui no nosso mercado e sobre essa discussão que o Léo já mencionou da alta da taxa cobrada dos elétricos importados e a BYD pedindo para ter uma cota de isenção um pouco maior, no final acabou emplacando. A gente publicou uns vídeos no Instagram da CBN falando sobre esses assuntos e eu me surpreendi, Léo, porque para além de política e para além de futebol, eu vou começar a colocar também montadora, né, nos assuntos que polarizam o brasileiro, porque eu nunca vi tanta gente comentando nesses vídeos,
sim,
defendendo a BYD, criticando a BYD, todo mundo parece que tem uma opinião sobre o que está acontecendo nesse processo da BYD aqui no nosso país. Isso tudo está gerando esse movimento todo que a gente está falando, não só pela chegada da BYD, por todo o restante, mas muito movido pela BYD. Agora, tem alguns pontos de atenção, para além da discussão sobre nacionalização, que é uma discussão importante, que essa chegada das chinesas no Brasil e esse bom desempenho está gerando um outro problema colateral, que é o impacto nas nossas exportações. Porque as chinesas não estão chegando forte só no Brasil. Elas estão chegando forte também nos mercados que para onde os carros brasileiros iam exportados depois. E isso já começa a aparecer de um jeito bem claro nos dados. Os dados que saíram também essa semana da Associação das Montadoras. As exportações estão em franca queda e devem terminar 2026 num índice 13% menor do que no ano passado, não só pela chegada das montadoras chinesas para esses outros mercados, mas também por uma retração no mercado argentino. Isso tudo também é um impacto que a gente não pode desconsiderar, né, Léo, que está acontecendo por aqui. Eventualmente pode também contribuir com alguma queda de preços, com as montadoras tendo que se reorganizar, mas é um outro ponto de atenção, outro efeito colateral dessa briga toda, né?
Com certeza, acho que por isso que a Anfávia está tão preocupada com essa questão do governo ficar mantendo subsídio para kit, para montagem de kit CKD no Brasil, etc. Porque agora não tem mais muito para onde correr. A alíquota, o imposto de importação para carros elétricos e híbridos já chegou no seu patamar máximo aqui no Brasil. Então, a partir de agora, já não tem mais o que fazer. Muito, né, por parte delas. Então, realmente, a Anfávia e o próprio governo precisam analisar outras medidas aí para proteger a indústria nacional, né? Essa é isso que está no cerne da questão. E além disso, Gui, tem a questão da própria perda de participação de mercado dessas marcas que estão tradicionalmente no mercado brasileiro, né? Quando a gente olha, como a gente falou lá no começo, o mercado brasileiro em vendas cresceu 18,5% no primeiro semestre. Então, quando você pega as marcas, né, o desempenho das marcas, foram só 5 marcas que cresceram acima desses 18,5%. O que isso significa? Que uma marca pode até ter apresentado lá um crescimento de 7%, 8% de vendas no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, mas em comparação com o crescimento total do mercado, que foi de 18,5%, na verdade ela perdeu participação, porque ela cresceu menos do que o mercado cresceu.
Ela não conseguiu acompanhar o mercado como um todo.
Exatamente. Então, e dessas 5 marcas, as 3 maiores são marcas chinesas, que é a GWM, a BYD e a terceira, que é a Caoa Chery, que é uma associação, né, de uma empresa brasileira com uma marca chinesa, cresceu 31%. Claro, né, tem outras que cresceram ainda mais, como a Geely, mas a Geely mal tinha, na verdade a Geely nem tinha operação no primeiro semestre, então você não tem como fazer essa comparação. A quarta foi a Volkswagen, que tem um desempenho realmente impressionante, né, diante desse cenário de mercado que a gente tá vendo, que cresceu 21,3%. E a quinta foi a Ford, que cresceu 21,3% também. O resto cresceu abaixo dos 18,5%, então, na verdade, eles perderam participação de mercado. E aqui a gente tem alguns desempenhos específicos, né, de marcas que eu acho que tem que acender o farol amarelo ou vermelho ali, que é a luz vermelha ou amarela, né? A Toyota, a poderosa Toyota, tão confiável, caiu 10,2% em vendas no Brasil, mesmo em um mercado que cresceu 18,5%.
Impressionante.
Peugeot e Citroën, a Citroën caiu quase 11%, a Peugeot caiu quase 25%, e a Mitsubishi caiu quase 26% em vendas no primeiro semestre. Então, essas marcas tradicionais realmente precisam trabalhar ali, né, com uma certa urgência, uma restauração de estratégia de mercado diante desse cenário.
Muito bem, o CBN Autosport faz agora uma rápida pausa e a gente volta já falando sobre o futuro da Fiat, com um lançamento importante que está chegando por aí. Não sai daí.
CBN Autosport.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer uma importante mudança que está ocorrendo no campo. Pecuaristas já entendem que sustentabilidade não é discurso, é uma forma de produzir mais, ganhar eficiência e abrir novas oportunidades de mercado.
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor está querendo se tecnificar mais e trazer mais sustentabilidade, porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acessos a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Os produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje, o pecuarista, ele não é só o pecuarista. Ele pode ser um agricultor. E hoje, às vezes, o agricultor, ele também é um pecuarista.
Eu converso com Marta Genick, diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods, uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8:10 da manhã, com reprise 10:30 da noite.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 12:00 às 5:00. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Auto Esporte.
CBN Auto Esporte segue agora falando um pouco mais sobre o mercado brasileiro de carros novos por aqui.
Mercado.
Bom, a gente traz mais detalhes sobre um dos lançamentos aí mais aguardados desses próximos meses, um dos lançamentos mais aguardados do ano e que agora fica para os próximos meses, que é a nova geração do Fiat Argo. A gente já teve até um outro episódio do CBN Autosport falando sobre esse carro, a equipe da Autosport já dirigiu o carro que dá origem a ele lá na Europa, então a gente já trouxe umas primeiras impressões, mas tinha uma grande dúvida, que era... Qual o nome que esse carro vai ter no Brasil? Vai ser Argo? Não vai ser Argo? Vai ser Uno, que se aventou em algum momento? Vai ser Grande Panda, que é o nome lá fora? E aí, Léo, tem definição sobre como vai se chamar esse novo carro no Brasil?
Olha, oficialmente não, mas extraoficialmente sim. O que acontece? A própria Stellantis, na verdade, a matriz da Stellantis lá na Europa, na verdade, nos Estados Unidos, eles furaram a filial brasileira, porque eles mostraram lá, né, todo o planejamento da Stellantis até 2030 e mostraram lá uns slides do que eles iam fazer aqui na América do Sul, no Brasil, e lá, pimba, eles mostraram uma imagem desse carro aqui no Brasil com o nome Argo. E aí, né, o segredo foi com Deus, né, a Stellantis...
Se eles mesmos estão dizendo, né?
Exatamente, se o chefão global está dizendo, quem sou eu para dizer que não é? Então, a Stellantis aqui no Brasil nunca não confirmou ainda que o nome vai ser Argo, mas a própria matriz da Stellantis já confirmou que o nome vai ser Argo. E aí, o nosso colega Marlos Ney Vidal, do Auto Segredos, ele publicou, né, e a gente apurou informações muito alinhadas nesse sentido, de que o nome desse carro vai ser Argo X, ou Argo X, não sei como é que eles vão chamar, que é o nome Argo mais a letra X no final, para indicar ali se tratar de uma nova geração e tudo mais. E essa estratégia, inclusive, indica que muito provavelmente a Fiat vai manter o Argo atual ainda em linha, só como Argo, e o novo como Argo X, e os dois carros convivendo no mercado brasileiro. O Argo como um carro ali de entrada para venda para frota, etc. E o Argo X como um carro ali para brigar... Eu diria até com o próprio Volkswagen Tera, tentar pegar um pouquinho desse cliente desse segmento de SUV de entrada, porque não, ele é um carro mais alto. Não sei se ele vai ser vendido como um SUV, acho que não, mas acho que a ideia é mais ou menos essa.
Vamos agora para o Auto Esporte Responde.
Auto Esporte Responde.
A gente já falou aqui hoje sobre carro para motorista de aplicativo, a gente já falou sobre taxa de juros muito alta, o que pode impedir muita gente de ter acesso a crédito. E agora no Autosport Responde a gente vai juntar tudo isso no mesmo pacote, porque a gente vai explicar um pouco melhor o que está acontecendo com aquele programa Move Brasil Aplicativos. A gente já explicou todo ele por aqui, é basicamente uma linha de financiamento para estimular a renovação de frota, focada em carros mais baratos e para motoristas de táxi ou de aplicativos. Desde que o programa entrou em vigor, a gente aqui na CBN, o pessoal também na Autosport, a gente não para de receber mensagem de gente falando não está funcionando, o programa não entrou no ar para valer, não está rolando, as pessoas chegam na loja e não conseguem acesso a esses benefícios. Afinal, Léo, Move Brasil Aplicativos está no ar, não está no ar, está com problema, o que está acontecendo?
Tem duas coisas aí. Sim, o programa está com alguns problemas. Eu não diria que ele... O problema é, o programa está funcionando. mas não na velocidade que as pessoas e talvez até o governo esperassem no sentido de liberação de crédito por parte do BNDES. Então, alguns processos de pedido de crédito, eles estão demorando para acontecer, estavam rolando nos primeiros dias algumas falhas de sistema ali, que não estava fazendo a liberação, e até algumas coisas meio confusas, como, por exemplo, um cliente que tinha o crédito aprovado, depois ele descobria que o crédito aprovado, na verdade, não era no valor que ele achava que era, era um valor menor. Então, está rolando uma confusão de informações. E o próprio BNDES admitiu que tinha algumas dificuldades aí, né, no ritmo de liberação, mas que estava liberando, né, o crédito. Isso é algo no qual, né, o BNDES e o governo já estão tentando trabalhar para resolver, para normalizar o fluxo. Agora, uma outra coisa é que acho que o fluxo de pessoas que procuraram pelo crédito foi muito alto, talvez acima do que todo mundo esperava, e muita gente simplesmente não tem crédito bom, não tem um score, né, que se chama bom, para conseguir o crédito aprovado. Então, a pessoa fazia lá o cadastro no sistema do governo, conseguia a pré-aprovação, ela já achava que estava com o crédito liberado, mas não era isso, ela só tinha a pré-aprovação do governo para se habilitar ao programa. Aí, quando ela ia na concessionária, passava lá o CPF, o documento, tal, tal, tal. A concessionária fazia o pedido de análise de crédito junto ao banco, né, instituição financeira. E aí chegava lá, pum, esse cara tem o nome sujo, ele não tem renda comprovada. E aí nega o crédito. E aí isso está frustrando muitos motoristas. Então, são dois problemas em paralelo aí acontecendo.
Ou seja, o governo também tem uma lição de casa, que é toda essa questão do endividamento no Brasil, porque o banco não é obrigado a fornecer o crédito. Se ele analisa, seja pro programa Move Brasil ou fora do programa, aquela pessoa talvez não tivesse o crédito aprovado de qualquer forma. E aí ela não consegue estar contemplada. E tem dois trechos, o BNDES divulgou um comunicado, né, falando sobre isso, diz que o programa está em funcionamento, mas tem dois trechos que eu acho que dizem muito isso que o Léo tá trazendo. Um dos trechos diz que o banco esclarece que os números consolidados de desempenho do programa Move Brasil estão em processo de apuração e serão divulgados oportunamente com total transparência. Já é um ponto de que as coisas não estão avançando como se esperava, porque se fosse um número muito significativo, eles seriam os primeiros a querer tornar isso público.
Exato.
E lá adiante na nota eles falam que o programa tem responsabilidade, ele garante que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e cheguem efetivamente aos profissionais que dependem do veículo como instrumento de trabalho. E aí a gente está falando disso. Se a pessoa não tem crédito, não seria responsável liberar um financiamento para ela, então tem um problema de fundo, que é o endividamento da população brasileira, para ser resolvido para o Move Brasil avançar. Mas que ele está na praça, ele está na praça. Muito bem, Leonardo Félix, valeu por hoje mais uma vez, hein? Até o próximo.
Valeu, Gui, obrigado a você, todos os nossos ouvintes, e vamos para a próxima.
CBN Auto Esporte fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Pigliage. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, você pode assistir a essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Já a partir de sexta-feira já fica disponível para todo mundo assistir no finalzinho da tarde. Quem preferir tem a versão em podcast no site aplicativo da CBN e em todos os tocadores de podcasts. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz. Repórter CBN.
Domingo 12 de julho de 2026. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a entidade vai analisar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Em entrevista ao portal suíço Blue Win, o dirigente disse que o tema será debatido após o Mundial de 2026, o que adicionaria 16 equipes em relação ao atual formato do torneio. Atualmente, a Copa do Mundo conta com 48 seleções. O formato estreou na edição deste ano, ampliando em 16 o número de participantes em relação aos mundiais disputados entre 1998 e 2022. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou como inaceitável a determinação do ministro do STF, Flávio Dino, de bloquear quase 120 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em razão da suspeita de desvio de emendas parlamentares. De acordo com a investigação, deputados federais eram apontados como solicitantes para dar ares de legalidade ao processo, mas as indicações eram de Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado em conjunto para desviar, pelo menos, 21 emendas em benefício do presidente nacional do PL. Um grande incêndio tomou conta de um pub em Bangkok, deixando pelo menos 27 mortos antes de os bombeiros conseguirem controlar as chamas. O primeiro-ministro da Tailândia disse que a causa do incêndio ainda está sendo investigada. A Tailândia já registrou tragédias semelhantes no passado. Em 2022, 14 pessoas morreram após um incêndio em um pub de música na região leste do país.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bem-estar e movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento no ar para falar sobre uma modalidade esportiva completa que une força, resistência e também contato com a natureza, o remo. E para entender melhor como funciona o esporte e como ele pode transformar a saúde e o bem-estar das pessoas, nós recebemos hoje dois convidados. Estamos aqui com o José Carlos Fará, que é professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo.
Bom dia. É eu que agradeço o convite.
E estamos também com o Thiago Koster, que é atleta de remo pela Universidade de São Paulo. Thiago, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, Cássia. Muito bom dia.
Queria começar perguntando o seguinte, professor. Para fazer aula de remo pela USP, tem algum pré-requisito?
Vontade.
Vontade?
A universidade oferece cursos tanto para a comunidade interna, que são os universitários, os funcionários, os docentes, como também atende a comunidade externa.
Aham.
Os nossos cursos são semestrais, então eles seguem um calendário letivo da universidade, né? Nós recebemos todos os alunos e em qualquer idade. O remo é uma prática esportiva muito interessante que não tem impacto. Nós vamos comentar talvez isso mais para frente, mas como não tem impacto, então qualquer pessoa pode praticar.
E para esses cursos da USP, a partir de que idade?
A partir dos 16 anos.
16.
Porque antes disso, assim, até pode praticar nessa faixa etária, o problema são a dimensão dos barcos. Se pegar um garoto de 10 anos, ele vai remar com um barco que um cara de 1,90 m.
Uhum.
Na Alemanha é o contrário. Na Alemanha tem barcos adaptados para as crianças, que o movimento é muito simples de ser remado e não é tão intenso assim nessa fase de iniciação.
Thiago, como que você se interessou pelo remo? Como que você começou a remar?
Bom, eu comecei a remar no meu primeiro ano de graduação, como bicho. Quando entrei na USP, eu não conhecia muito bem quais eram os esportes que tinham. Mas quando, na primeira semana, eu vi que tinha a raia da USP, achei que não era da USP, era só uma raia olímpica. Mas aí eu vi que tinha modalidade e eu me interessei muito, porque é o único lugar de São Paulo que você consegue fazer remo. E você sai da aula umas 4, 5 da tarde e remar vendo o pôr do sol, vendo aquela natureza em São Paulo, é indescritível.
É um privilégio, né?
É.
E me conta uma coisa, professor. Vou lá me inscrever na aula de remo, vou começar a praticar. Como que é para os iniciantes essa modalidade?
O processo de iniciação é assim. Acho que em cada clube tem um critério, né? Mas basicamente funciona assim, no caso da USP. Ele se inscreve, ele começa a remar, a prática não é na água, é num lugar chamado barco escola. O barco escola é uma situação simulada do que se encontra no barco. Como a diferença é grande, ele não tem o desequilíbrio do barco. Isso é ruim para a aprendizagem, porque quando você sai do barco escola e vai para a água, você sente uma diferença grande, mas se adapta. Então, quando ele passa pelo processo do barco escola, que demora um período, que varia muito de pessoa para pessoa, aí ele vai, no caso da USP, ele vai para um barco grande chamado Iole. É um barco enorme, de 8 remadores, mais um timoneiro. Quando ele também ele começa a aprender a fase básica, mas também já começa o desequilíbrio do barco.
Uhum.
Esse barco, quem tem é só a USP. Até estava conversando com ele, uhum, lá fora, né? Os clubes, eles se viram de alguma forma. Vai para um canoe, por exemplo, que também é um tipo de um barco escola.
Mas quando esse ele... tem quantos lugares, o canoe?
O canoe tem de um de dois lugares.
Uhum.
Tem a Iolete, que é um tipo de barco escola, que tem 4 lugares.
Uhum.
Então, assim, ou você rema com uma pessoa, ou com duas, ou com 4, ou com 8. Uma vez que você passa por essa fase de iniciação, né, com esse barco escola, aí você começa a pegar os barcos tipo skiff, que é o single skiff, o double skiff, o four skiff.
Single, imagino que é um lugar.
É, o single, tá, de um lugar, né? Uhum. Tem o skiff simples, o skiff duplo, que é o double skiff, e o four skiff, são, uhum, 4 lugares. E também os barcos de ponta, como eu falei, são os barcos de palamenta simples, que é um remador para cada, um remo para cada remador.
Uhum.
São que tem o 200, que tem o 400, que tem o 8. São barcos de competição, mas também serve para aprendizagem, tá? Uhum. E dessa fase em diante, quando ele já tem habilidade com o barco, aí é a opção dele continuar a usar o remo como atividade física, como tem hoje, não, eu quero o treinamento.
E como que foi o começo para você, Thiago? Foi muito desafiador? É uma coisa difícil de pegar o jeito ou não?
Eu acho que para todo mundo é muito difícil, tanto que, pelo menos na poli que a gente faz, quando vem iniciante da poli, a gente primeiro ensina no remergômetro para pegar o movimento, depois a gente introduz ao barco escola para pegar o remo, aprender a fazer a palamenta, que é girar o remo,
uhum,
para conseguir encaixar na água e depois, quando tirar, virar de volta para ficar mais fácil dessa parte aérea que a gente fala. E depois a gente introduz na água, que é com a Iolete, que é com o canoe. É difícil, por exemplo, no canoe, muita gente vira, porque não é fácil, sei lá, às vezes tem um dia que tá ventando muito, ou a pessoa não tá muito concentrada, ela acaba virando. Mas se ela sabe nadar, também tem sempre um barco de apoio. E ela volta pro barco e continua remando. Pra mim foi difícil também, porque foi individual, então tinha uma batalha eu e comigo mesmo. Mas depois que eu peguei assim o jeito, aí eu fui bem, consegui ir pro esquife, que é um barco muito fininho, é mais ou menos o comprimento do seu quadril.
Aham. Uhum.
Também fui bem e hoje, pra mim, tiro de letra.
Muito legal. Você usou um termo que eu quero explicar aqui, que vocês me explicaram antes de eu entrar no ar, né? Você falou do remergômetro. O remergômetro é aquele remo que a gente encontra, por exemplo, em algumas academias ou estúdios de HIIT, de CrossFit, que é aquele remo indoor, é isso?
Isso, é isso mesmo. É assim como a esteira é o cardio do corredor, o remergômetro é o nosso cardio. Então, por exemplo, a gente vai fazer alguma sessão de cardio, puramente cardio, a gente faz, sei lá, uma hora e meia, às vezes 2 horas no remergômetro.
2 horas no remergômetro?
É, tem treino que são umas 2 horas de remergômetro. Mas é bom pra pegar uma base, pra ir na água, por, uhum, exemplo, conseguir transferir toda a sua potência que você tá colocando na máquina no barco. E é muito interessante.
É muito interessante. Eu gosto muito do remergômetro, mas eu sempre fiz esse aparelho como parte de uma modalidade maior, por exemplo, o HIIT, né? E aí eu tenho 3 estações diferentes e uma é o remergômetro, ou seja, muito menos tempo do que você estava falando aí.
Sim.
Agora,
sim,
professor, o remergômetro, ele simula de forma muito parecida o que a gente vai encontrar no remo dentro d'água?
Sim, o remergômetro, na verdade, ele foi criado nos Estados Unidos, né? Que foi na Europa, que já existia, porque lá, quando não tem inverno, eles não conseguem remar.
Uhum.
Então, eles tinham que manter o treinamento, ou ele mudar de país, ir mais para o sul, né? No caso da Europa, ou treinar de alguma forma. Peso, por exemplo, também de halteres. Então, foi criado o remergômetro, para simular esse movimento. Então, basicamente, a mecânica do movimento do remergômetro, ou remo seco, se preferir, e na água é igual. O que muda é o seguinte, o que muda é assim, quando você está na água, você está no meio estável. Você tem um desequilíbrio do barco, como ele falou, você tem vento, às vezes bate vento de lado, bate vento de proa, bate vento de ré, isso você tem que ter habilidade para manter o barco equilibrado. Quanto mais o barco é equilibrado, menos arrasto você tem na água. Quanto menos a pá bate na água, menos o barco vai ser freado. Então, se você pegar hoje um crossfiteiro, que faz um ergômetro muito bom, e colocar ele na água, provavelmente ele vai virar o barco.
Vai.
Entendeu? Então, assim, porque tem essas diferenças. E tem uma diferença básica do remergômetro. Se você pegar o remergômetro, ou o cicloergômetro, ou uma esteira e colocar...
O que é esse segundo aparelho?
Cicloergômetro é bicicleta ergométrica.
Ah, bicicleta ergométrica.
Ou uma esteira, que são momentos estacionários, vamos dizer assim, e comparar eles com o seu ativo na água, por exemplo, o remergômetro com o barco na água, a esteira com a pessoa correndo, ou a bicicleta ergométrica com a pessoa pedalando, dá uma diferença de quase 5% a mais no VO2 da pessoa de ganho quando ele faz na água ou correndo a bicicleta do que no aparelho seco.
Uhum.
E por quê? Por causa da habilidade. Quando você pedala, por exemplo, você tem que desviar, você tem uma subida, você tem uma descida, você tem que desviar de um buraco. No remo, como eu falei, você tem que ele também comentou, do vento. Às vezes vem uma marola e você tem que desviar, você bate a pá aqui, bate a pá lá, e na corrida a mesma coisa. Agora, como treinamento, ele é muito bom. Como treinamento para condição física, e até vou me adiantando já no assunto.
Ah.
O remo, quando você comentou aí, com esporte completo, não existe mais isso.
Não?
Não existe esporte completo. Os esportes se complementam,
que
são características diferentes. Agora, a gente pode pegar uma característica do remo que é mais interessante, eu estou puxando a sardinha agora, porque assim, o remo mexe quase 90% da musculatura do corpo.
Ah, então nem
outra modalidade
não
faz
esporte
isso.
Esporte completo, mas o remo não. É quase.
Mais ou menos. Eu acho que assim, na minha opinião, o esporte completo é aquele que você gosta de fazer, porque você vai praticar.
É verdade.
Pronto,
você
é natação,
vai ter regularidade.
Você o remo tem uma característica e outras modalidades não tem, ou tem um potencial maior. Por exemplo, quando ele falar do cardio, independente do tempo que se fica no ergômetro, o potencial aeróbico no remador é muito alto, é um dos mais altos que tem. E a resistência à fadiga do remador, que é o potencial anaeróbico, também é um dos mais altos. Como é que se mede isso? Tem uma coisa chamada VO2. VO2 é a capacidade que a gente tem de absorver oxigênio e se manter na atividade. Se a gente pegar em valores absolutos, ou seja, só o valor do exercício, o do remador é o mais alto que tem. Se divide pelo peso, que é relativo, o do maratonista ganha, porque ele é mais leve. O remador pesa 100 quilos. Se você pegar a fase do anaeróbio, por exemplo, que se mede pelo lactato, puxa, é o negócio mais impressionante. Uma pessoa comum aguenta 1 milimol a 2 milimol de lactato. O que é o lactato? É a sua resistência anaeróbica, aquela sensação de queima que dá na musculatura que você tem que parar de fazer. Um remador médio vai a 5, 6. Uma população vai 1 e 2. Você pega um remador olímpico, chega a 17. Isso não existe no esporte. Porque o tempo de treinamento que ele tem, que é uma potência aeróbica muito grande, é uma resistência anaeróbica também grande, nem outra modalidade tem. Já foi provado isso em pesquisas que... A fase do remo, o treino, assim, a competição no remo é uma das mais extenuantes que tem. E é um tempo de 5 minutos e meio a 7. Isso é olímpico, né? Para nós é um pouco mais alto. Né? Mas isso é importante porque isso você consegue, do ponto de vista fisiológico, treinando. Para terminar, o coração do remador, ele tem uma hipertrofia excêntrica muito interessante. Ou seja, a parede do miocárdio é muito grossa. E como ele cresce para fora, a cavidade interna aumenta. Então você tem um músculo muito forte e muito sangue para alimentar, para mandar. E você precisa. Por quê? Porque você usa 90% da musculatura. Então esse é o grande diferencial. Se você pegar a corrida, você tem um movimento de pernas muito forte. E o movimento de tronco e braço é mais para equilíbrio do corpo. Não é ação no movimento. No remo você usa braço e perna e tronco. Você pega o ciclismo, seria a mesma coisa. Natação, cada um na sua. Então o remo... Não é completo, mas ele assim tem essa característica que nenhum outro tem. E principal, que desenvolve um desenvolvimento mais sensório motor, a gente rema de costas quando eu quero. E eu não estou vendo o que está acontecendo aqui. A raia olímpica ela é balizada, mas não sei se você já teve essa chance de remar num lugar não balizado. É difícil. Isso é comum, porque nós todos, se você... andar num deserto, eu, qualquer um de nós andar num deserto, que não tem ponto de referência, vai andar em círculo. Porque Se eu sou destro, meu lado direito, eu vou ter uma amplitude de passo maior, uma resistência mais numa perna do que na outra. Como não tenho referência, eu vou andar em círculo. Nadar a mesma coisa e remar igual. Eu vou andar em círculos. Por isso que eu tenho que ter base, parâmetros de para andar na reta. Eu gosto do remo.
Não, isso que eu ia falar. É muito bom você ouvir alguém que gosta do que faz, sim, falando daquilo. Por isso que é muito bom ouvir vocês. E aí eu quero saber como que o remo entrou na sua vida. Como você começou a praticar, depois se tornou professor. E nossa, quero deixar claro aqui, gente, que ele é uma autoridade na Universidade de São Paulo. Eu estava pesquisando para o tema e vi que tem uma cartilha a respeito de remo que foi elaborada pelo CPUSP e você é um dos autores dessa, sim, cartilha. Como que o remo entrou na tua vida?
Bom, eu sempre gostei de esportes, né? Eu nadava bastante, eu era atleta de natação. Aí eu tive que servir exército, que no meu tempo era obrigatório. Uhum. Hoje não acho que nem sei se é mais.
É obrigatório, mas você consegue ser dispensado. Mas sim, em tese mas é obrigatório, pelo menos se alistar.
É, mas eu, como servi exército, eu fiquei 11 meses no quartel e eu não nadei mais.
Aham. Uhum.
Aí quando eu saí do quartel, foi em julho de 76, se não me engano, já estou velho. Eu fui, voltei para a faculdade, né, para o colegial, porque eu tinha parado tudo, o exército atrapalhou um pouquinho, né? E aí eu conheci um colega lá que ele remava, e ele me levou. Ele me levou isso em julho, em julho de 76. Eu estou lá até hoje. São 50 anos que eu estou. Fui como atleta, depois eu fui... Prestei concurso na USP, virei professor e ainda continuo treinando. Ainda participo de regatas de master aí pelo mundo, né? Então, essa foi a minha trajetória. Eu gostei tanto que eu fiquei. E virou minha profissão. E hoje, como eu trabalho na USP, né? Eu não tenho desculpa para não remar. Eu fico lá o dia inteiro, praticamente. Não tem como. Se dá um passo maior, eu quero dentro da raia. E eu continuo dando aulas de manhã. E eu treino de madrugada, para não atrapalhar as aulas, né? Então, uhum, eu chego lá umas 5 e pouco, remo até umas 6 e pouco, dou aula. E atualmente eu estou como diretor do CPUSP. Tem uma função, né, que o reitor designa. Então, tenho que voltar para o CPUSP para fazer a gestão do CPUSP, que a raia faz parte. Então, o remo, eu fico mais tempo lá na USP do que em casa. Mais tempo, às vezes, na raia do que no próprio sala da diretoria.
Uhum.
Então, esse o remo entrou na minha vida e faz parte hoje da vida.
E você, Thiago, você pratica quantas vezes por semana?
Ah, agora que tá a época final de provas da faculdade, eu tô indo umas 2 vezes por semana. Que eu vou um dia da semana e no sábado, que a gente treina de manhã. Mas geralmente eu vou umas 3 vezes por semana, às vezes 4, mas eu também não dispenso academia. Então eu faço, por exemplo, começo da tarde academia e depois eu vou pro remo direto. Aí, próximo semestre eu vou voltar ao ritmo.
A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Bem-Estar em Movimento. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre remo.
Bem-Estar em Movimento, com Cássia Godoy.
No CBN Sustentabilidade você vai conhecer uma importante mudança que está ocorrendo no campo. Pecuaristas já entendem que sustentabilidade não é discurso. É uma forma de produzir mais, ganhar eficiência e abrir novas oportunidades de mercado.
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor está querendo se tecnificar mais, uhum, e trazer mais sustentabilidade porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acesso a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Os produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje, o pecuarista, ele não é só o pecuarista. Ele pode ser um agricultor. E hoje, às vezes, o agricultor, ele também é um pecuarista.
Eu converso com Marta Genick, diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods, uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8h10 da manhã, com a reprise 10h30 da noite.
Uma análise dos principais fatos do dia a dia. Os bastidores da política e da economia. Informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz. De segunda a sexta, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Sempre dentro do CBN Brasil e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Uma análise dos principais fatos do dia a dia, os bastidores da política e da economia, informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz! A jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento de volta, falando hoje sobre remo. E nós estamos recebendo o José Carlos Fará, que é professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo, e também o Thiago Koster, que é atleta de remo pela USP. Ele é estudante da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, e também pratica remo por lá. Mais cedo, professor, o Thiago estava falando para a gente que o fato dele fazer o remo não o dispensa de ir para a academia, né? Ou seja, ele tem um complemento aí desse, principalmente fortalecimento muscular, sim. Eu imagino. Qual que é a importância para um atleta de remo de ter esse complemento de atividade?
É uma condição básica, não tem como escapar. A musculação sempre foi uma atividade de apoio a qualquer modalidade esportiva. Desenvolvimento de força, de potência e de resistência. Então, assim, é básico, em toda a etapa de treinamento, lógico, existe uma coisa chamada periodização, onde você joga, onde você tem mais ênfase a parte em terra e mais ênfase a parte de água, mas ela está sempre presente. E vou um pouco mais longe, para um atleta mais velho, a musculação é imprescindível para manter a postura e evitar lesões. Porque quando você vai ficando mais velho, a musculatura vai, você vai perdendo músculo, né, a tal da sarcopenia, e aí você tem que fazer isso, porque só o remo não vai se sustentar. Então, voltando, a musculação, ela é imprescindível e deve fazer sim. Não precisa ser todo dia. Tem que se intercalar com atividade de água. Sim. Por exemplo, no meu caso, eu faço 2 vezes por semana musculação e 3... mais, né? 5, eu vou tendo 6 vezes, né? Vou para água depois. Então, isso é importante.
Ô, Thiago, o que você percebe de evolução? Porque eu fico me perguntando como se mede, por exemplo, a evolução entre os praticantes de remo. Quando a gente fala de evolução... em modalidades mais conhecidas, na própria musculação. A gente observa a progressão de carga, capacidade da pessoa fazer determinados exercícios que não fazia antes. E no remo, como que você percebe que você está evoluindo?
Bom, um dos nossos parâmetros seria o tempo de tiro do remergômetro. Então, por exemplo, eu vou fazer um tiro de 2 mil metros, sei lá, hoje, por exemplo. Aí vou dar um ano, com um monte de treinamento, musculação, fazendo muito cardio. E se eu melhorar, eu evoluí, por exemplo. Mas também não é só isso, porque ergômetro é ergômetro, água é água. Então, outro parâmetro que a gente usa também é o tiro na água. Então, se eu dei um tempo X hoje no tiro na água e dá um ano também, e eu fui muito melhor, eu posso ter melhorado. Ou pode ser sido as condições, você tem que fazer meio que uma média, assim. Ou você consegue concluir que você melhorou. Mas é meio... O progresso é muito lento. Então, você não vai melhorar seu tempo de tiros em uma semana, só por 10 segundos. Você não vai. É um trabalho de formiguinha.
É um trabalho que exige uma consistência, né, professor?
Olha, é assim. Treinamento de musculação, todo mundo faz. O reergômetro, todo mundo faz. Agora, remar Quando você rema um esquife, por exemplo, que é o barco individual, é uma coisa muito interessante, porque assim, você tem que entender assim, você tem que ter uma harmonia de movimento muito especial, porque senão o barco trava. Por exemplo, o movimento do barco, a rema, ele é de forma segmentada. O que, que é isso? Ele vai e para, ele vai e para. Por quê? Porque quando nós remamos, quando você encaixa a panarga e puxa o remo até o final, que o seu remo encosta na barriga, é a maior velocidade do barco. Agora, quando eu vou para frente buscar uma nova remada, quando eu chego lá na proa do barco, quando o remo está na proa e eu estou na ré, é a menor velocidade do barco. Só que esse movimento do meu corpo, ele é contrário ao sentido do barco, então eu freio o barco. Se você pegar remadores nível mundial, com uma célula de força que tem, que eles põem no ponto de apoio lá do cabo do remo, a força é muito parecida que eles fazem. O que, que faz um ganhar ou perder? É quem atrapalha menos o barco. Então, quem tem mais técnica, quem tem um movimento mais fluido, mais harmônico em relação ao barco, esse cara ganha. Você pode pegar um cara muito truculento, muito forte, botar na água, ele até pode ganhar, mas é uma exceção. Você pega aquele que também é forte, mas ele tem uma leveza na remada, uma harmonia na remada, ele vai ganhar. E o barco, o esquife, é o que mais a gente sente isso. E o 200 também. Sim. Que é um barco muito difícil de remar. 200 com dois remadores com remo só. Uhum. É um barco muito técnico. Os barcos grandes também acontece isso, mas ele é mais grosseiro. Mas também precisa de muita técnica e muito conjunto.
Isso.
Então, para remar é uma coisa assim... Desculpe. Para remar é uma coisa assim... É quase uma dança. É quase assim uma... Um tempo 3x4 de valsa, que você... 4x4, agora não lembro. Que você tem que fazer isso e não atrapalhar o movimento do barco. Esse é o mais difícil.
Gente, um prazer ouvir vocês dois. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para continuar essa conversa. Mas a gente ainda vai voltar a falar de remo aqui no Bem-Estar. Por hora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, Thiago Koster, atleta de remo pela Universidade de São Paulo, estudante da USP da Escola Politécnica. Obrigada, Thiago, por ter vindo dividir com os nossos ouvintes a sua experiência.
Quero me receber, Cássia. É muito bonito aqui, viu?
Nós gostamos muito e gostamos também de observar a raia. Você sabe que a gente está aqui na CBN perto da raia olímpica, né? Relativamente perto. Tá, e às vezes a gente consegue observar e é muito bacana. Qual que é a extensão da raia, professor?
Ela tem 2.200 metros de comprimento e 100 de largura, o espelho d'água, né? Uhum. Só uma curiosidade.
Claro.
Para os ouvintes, a raia, a água da raia não tem nenhum contato com a raia do Rio Pinheiros. Ela é totalmente independente. Não quer nem pedir simpatia. O mesmo lençol que alimenta a raia, alimenta o rio. Então, o fluxo é da água da raia para o rio e não do rio para a raia.
Que é uma ótima notícia.
Os dois
notícia.
Córregos que estão nas cabeceiras do rio, eles foram canalizados e fizeram uma parede lá de quase 3, 4 metros. Então, essas águas não entram na raia olímpica. Então, se a raia olímpica, se o lençol for poluído, talvez a raia é poluída. Agora, a água da raia seria a mesma água do rio se não fosse poluída.
Se não fosse
poluída. Nós teríamos uma raia olímpica aqui, não sei de quantos quilômetros, entendeu? Essa é uma curiosidade. Tanto que tem peixe lá.
É, o Iron Man também é lá, o Iron Man de São Paulo, você nada na raia.
Essa raia, a qualidade da água da raia é melhor que a da Guarapiranga. Muito melhor. Já fizeram testes. Dá para beber? No meu tempo eu bebi, hoje eu não sei.
Melhor não. Hoje eu não sei. Mas é uma água mais limpa que a do rio. Muito, muito interessante não,
tem,
isso.
Tem viva, é viva lá. Tem, tanto, tá cheio de capivara, tá cheio de pato selvagem, o que é o biguá, tem martim pescador, tem garça. Tá cheio de bicho lá. E gente, né?
É.
E gente interessante como o professor José Carlos Fará, professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada pela aula aqui. Muita coisa que eu nem imaginava sobre remo. Obrigada pela presença.
Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. Estamos para outra rodada.
Muito
tá
bem.
Bom? Muito obrigado.
Obrigadíssima. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy. Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que vai contestar a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de até 6 milhões de reais em seus bens no âmbito da investigação sobre suspeito direcionamento irregular de emendas parlamentares. Em nota, a defesa negou que Cunha tenha exercido um mandato clandestino. Afirmou que ele não participou formalmente da apresentação das emendas investigadas e disse que vai buscar acesso integral aos autos para contestar as medidas. Segundo a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde.